tema da mensagem de hoje é como enfrentar tempestades. A vida sempre tem uma surpresa para nós. A vida sempre nos surpreende, às vezes positivamente e às vezes negativamente. Jesus enfrentou uma tempestade no barco com os discípulos. Nós temos vários exemplos na Bíblia de circunstâncias e situações de tempestades que se abateram sobre os homens e as mulheres de Deus. E alguns reagiram de uma maneira correta, boa, outros reagiram em pânico, outros reagiram de uma maneira errada, equivocada, mas todos nos ensinam. Eu quero, nesse tema, hoje, ir com você para o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 em diante. A história de um homem de Deus, um rei, que enfrentou uma tempestade, que enfrentou uma situação, uma circunstância que de repente abateu sobre ele. Diz assim, ó: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Razom Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo. Diga comigo, teve medo. Ele recebeu uma notícia que ele não estava preparado para ela. Tudo aquilo que é novo para você e para mim, traz medo. O medo não nasce em nós de uma forma sem causa. Normalmente tem algo que produz em nós o medo. E o medo vem por aquilo que é novo, por aquilo que é desconhecido. Situações novas, situações desconhecidas, causam medo na gente. Segunda coisa que causa medo na gente são situações que você não pode controlar. São situações que, do ponto de vista humano, você olha, elas são muito maiores do que você. Muito maiores do que a sua capacidade de interação com elas. Isso causa medo. Quem aqui já teve medo? Medo de avião, medo de doença, medo de viagem, medo de, sei lá, quem já aqui já teve medo? Medo de qualquer coisa, né? Medo do cachorro do vizinho. Né? Já o cachorro do vizinho já escapou e veio em cima de você? A gente tem medo, faz parte da medo de ficar devendo. A vida é assim. Este rei, embora fosse um homem de Deus, a Bíblia diz que ele teve medo. Problema não é ter medo. Agora nós estamos numa epidemia que as pessoas têm medo. Meu Deus, eu não posso adoecer, eu tenho que trabalhar, né? Do meu trabalho depende o nosso orçamento, da nossa família. Quer dizer, são situações naturais, humanas. Não é problema você ter medo. Quando Pedro teve medo, Jesus veio andando nas águas, Pedro estava no barco, Jesus falou: vem estar comigo. Pedro saiu do barco, começou a andar. Quando ele olhou o tamanho da onda, ele afundou. Ele tremeu e afundou, porque ele olhou para as circunstâncias e ele teve medo. Agora, o problema é o que você faz com medo. Isso que é importante. O que você faz com medo? Veja o que esse homem fez com medo. Ele diz assim: Josafá teve medo e o que ele fez? Ele orou. Ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Israel. Oração vence o medo. Medo é humano, é natural. O que você faz com medo? Como você reage ao medo? Isso é o problema. Esse é o problema. O que nós precisamos é entender que é natural sentir medo. Mas eu não posso deixar o medo me vencer. Eu não posso deixar o medo me vencer. Não é? Eu tenho que saber administrar o medo. Eu tenho que saber enfrentar o medo. E Josafá, o que ele fez? Ele enfrentou o medo com oração e com jejum. Eu conclamo você. Quantos querem passar essa crise, essa epidemia, e não ser contaminado por esse vírus? Levante a mão. Então diga, em nome de Jesus. Diga, eu e a minha casa seremos protegidos. Em nome de Jesus. Se você quer, você e sua casa, passar por este momento e vencer, siga as instruções que nós estamos mandando, que o governo tem orientado. Segundo, siga as instruções espirituais que nós estamos falando, te orientando. Aqui, Josafá orou. E eu vou te mostrar agora mesmo como ele orou. E ele jejuou. Faça um jejum pela aliança de Deus com você e sua casa, para você não ser contaminado, para ninguém da sua casa ser tocado. Bispo, mas se eu jejuar, eu vou perder resistência, eu estou trabalhando. Você não precisa de jejuar de comida, como assim, radical. Tira o dogão, já é um excelente jejum que você vai fazer. Amém? Tira a Coca-Cola, já é um excelente jejum. Tira o café, faz um jejum de coisa que você gosta e que não mexe com a sua saúde, a não ser para o melhor. Amém? Conversa com teu líder, pastores, organiza um período de jejum, mas um jejum de coisas, esse jejum tem um nome especial na Bíblia, jejum de coisas gostosas, tem um nome especial na Bíblia, tem jejum de coisas, de manjares, jejum de manjares, não vai te enfraquecer, não vai alterar sua resistência, vai melhorar, você está tirando aqui, mas são manjares, afasta agora, diga: Deus, eu e a minha casa vamos vencer, eu, minha casa, minha cidade, vamos vencer, Brasília vai vencer, em nome de Jesus, o Brasil vai vencer, nossa geração vai vencer. Hoje nós já oramos por Roma, já oramos pela Itália, nós já oramos por Portugal, nós também oramos pelas nações, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Para você entender o que eu faço com medo, qual a maneira que eu encaro o medo, eu quero convidar você a ir para o livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Olha que preciosidade. Primeira carta de João 4, 18. Diz assim: no amor não existe medo. Quero ouvir um amém. Quem ama não tem medo do outro, sim ou não? Quem ama não tem medo do outro bater, agredir. Quem ama não bate, quem ama não agride. Feminicídio não existe quando tem amor. Quando tem amor, tem egoísmo, tem domínio, tem brutalidade, tem posse, mas não tem amor. Porque o verdadeiro amor não gera medo, gera liberdade, gera segurança, não é? Gera entrega. Quando eu amo, eu entrego porque eu confio. O amor gera confiança. A melhor palavra é confiança. Quem ama, confia. E a confiança traz a consequência da entrega. Aí diz assim: o perfeito amor lança fora o medo, porque traz confiança. Aí ele fala uma palavra para mim que é bombástica para hoje. Ele diz assim: ora, o medo produz tormento. Quem conhece gente atormentada de medo? Atormentada. O medo é tão grande que tem uma consequência maior do que o fato. Não é você que é o piloto. Piloto tem medo de andar de avião? Por quê? Ele domina, ele entende os equipamentos, ele olha no computador de bordo dele, ele diz: ó, vai entrar um vento aqui de tantos quilômetros por hora e vai tremer. Ele já sabe, mas eu e você não sabemos. Eu e você, aí o avião, aí a pessoa, ela tem tormento, em pânico, e o pânico dá nela uma descarga de adrenalina, o pânico dá na pessoa uma descarga de hormônios negativos que trazem baixa imunidade, que faz mal para a saúde. O que é que fez mais mal? O que que contribuiu para pior? O pânico ou a turbulência? O pânico, a turbulência já era esperada, é normal. 3 minutos depois não tem mais nada, acabou, já pegou, já saiu daquela situação. Quer dizer, para aquilo para o avião é rotina, é rotineiro. Agora, o pânico, a consequência, né, que ele diz, o medo produz tormento, a pessoa vive atormentada, não dorme, não come, entra em pânico. Eu fui almoçar sexta-feira lá no Arena, quando eu estou trabalhando muito, gravando demais, aí eu falei: compra uma comida para mim, e os meninos compraram. Aí eu estava lá na minha mesa, tem um lugarzinho que a gente almoça lá, e Aí a senhorinha foi servir o almoço para mim. Aí eu parei, olhei para ela e falei: como é que você está com essa história do coronavírus? Ela olhou e falou: estou morrendo de medo. Eu falei: por quê? Ela falou: bispo, eu estou em pânico. Eu falei: sua casa, seus vizinhos, está todo mundo morrendo de medo, bispo. Eu falei: me explica mais. Ela disse: quando sai de casa de manhã os meus filhos, eu falo: meu filho, por favor, volta. O sentimento que eu tenho é que a gente vai morrer no dia, não vai voltar para casa à noite. Olha o tamanho do pânico que está a nossa geração, a nossa sociedade por causa disso. Volta, meu filho, por favor, meu filho, minha filha, parece que está despedindo. Eu olhei e falei: medo. Nós vamos vencer o medo. É hora da igreja evangelizar. É hora de você fazer um vídeo nosso e mandar para seus amigos. É hora de você falar com seus vizinhos. Como é que está aí? Firme, vamos vencer. É hora da sua célula aumentar. É hora de você ajudar. É hora de você ministrar. É hora da palavra de Deus trazer confiança, fé, com responsabilidade e prevenção. Então, o pânico é muito maior do que o fato, né? E aqui ele está dizendo: o medo que Josafá teve atormentou a vida dele. Tem pessoas que perdem casamento porque vivem num medo tão grande, e o medo traz um tormento, e a pessoa vive a vida atormentada, e quem convive com ela não consegue. Ninguém vive com alguém atormentado em paz. Por quê? Porque se a pessoa está atormentada, ela te atormenta também. Ela está continuamente numa ilusão, numa mente, numa ilusão mesmo mental, né? Numa fantasia mental. Fala comigo: para. Não, põe a mão na mente e diga: para. Diga: em nome de Jesus, diga: eu não temerei mal algum. Meu Deus está comigo em todas as áreas e situações, em o nome de Jesus. Então, Josafá decidiu não deixar o medo dominar a vida dele. Josafá decidiu não deixar o medo atormentar a vida dele. Aí volta para Crônicas, para mim, no capítulo 20. E aí o que que ele fez? Ele foi orar. Ele orou, ele jejuou, ele clamou. Agora, veja na oração a que ele recorreu. Verso 4. Judá se congregou para pedir socorro. Que bom, né? Na hora da situação apertada, as pessoas vêm, as pessoas buscam, as pessoas se movem. Nessa crise, a igreja vai sair mais forte na fé, vai sair maior em número e vai sair mais rica. Você vai crescer financeiramente. Como, bispo? Agora mesmo eu te falo sobre isso. Te ensino. Versículo 5. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Quero ouvir um amém. Você crê que Deus domina a natureza? Deus domina a temperatura do planeta, Deus domina os ventos, Deus domina a umidade, Deus domina a pressão. Presta atenção, o vírus existe por causa desse conjunto. Nosso Deus, orando, crendo, eu creio que a natureza própria pode ser mexida, e a própria natureza absorve todos esses vírus, e nós vamos ter vitória. Deus é poderoso para fazer isso. Aí ele diz assim: na tua mão está a força e o poder. Diga comigo: força e poder. E não há quem possa te resistir, nem virose, nem maldição, nem exército, nem pobreza, nem câncer, né? Nem chikungunya, né? nem febre amarela. Nada disso, desses vetores, podem resistir o poder do nosso Deus, né? E nosso Deus age não só sobrenaturalmente, mas ele age naturalmente. Com as vacinas, com a sabedoria aos cientistas, com as descobertas. Quando um cientista descobre algo, é porque a graça de Deus está ali. A sabedoria é um dos aspectos do espírito da divindade. Um dos sete espíritos de Deus é o espírito da sabedoria e do conhecimento. Deus abriu a porta do conhecimento para esses últimos dias, pela profecia que há no livro de Daniel. Vamos dar uma salva de palmas a ele? Que coisa boa, que coisa boa. Próximo versículo 7. Porventura não é nosso Deus, não lançasse fora os moradores da terra diante do teu povo Israel, e não desses para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, chamando Abraão de amigo, né? Habitaram nela, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevir, espada, quer dizer guerra. Toda vez que você vê espada, entenda, guerras. Nações fazem guerras. Espadas por castigo. Pestes, na minha Bíblia não está peste, na minha tradução está epidemias. Epidemias ou fome, crise financeira. Se nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Acabou. Pastores, aqui está a receita para a crise, para vencer a tempestade. Deus sempre escolheu uma aliança com os homens. Quer venha pela guerra, quer venha pelo problema financeiro, quer venha pelas epidemias. Ele já nos deu uma receita. Qual é? Oração. Fale comigo, oração. Jejum. Diga, e autoridade pelo nome do Senhor que está sobre a casa de Deus, que é a igreja. Olha o que que ele fez. Ele diz, Senhor, nós construímos esta casa, que era o templo deles, que representa espiritualmente a igreja. Tu pusestes nesta casa teu nome. Uau, o nome do Senhor está sobre a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Porque o nome do Senhor está sobre a igreja. Por isso, meu filho, eu tenho certeza, quando você passou o óleo aqui, ó, na sua cabeça, você que está me acompanhando em casa, pela TV, pela internet, ou, né, pelo rádio, se você ungiu a sua vida, presta atenção, aqui, ó, você está sob o nome do Senhor, e nenhuma praga vai ultrapassar essa blindagem e essa proteção espiritual. Pois o teu nome está nesta casa. Quando você ora em célula, o nome do Senhor está lá. Quando você ora na equipe, o nome do Senhor está lá. Quando você ora no IV, o nome do Senhor está lá. Quando você ora aqui no altar, o nome do Senhor, pois tu puseste o teu nome. Uau! O que quer dizer o nome? Quer um poder maior do que o nome do Senhor? Teu nome, ele diz, tua força e o teu poder está acima de tudo, todos. Epidemias, né? Potestades, pessoas, crises financeiras, crises epidêmicas, como nós vimos. Todas as áreas estão debaixo do poder, do nome do nosso Deus maravilhoso. Amém ou não? Aí ele diz assim, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Quantos aqui querem que Deus te escute e livre você essa semana? Livre você este mês, livre Brasília, livre Brasil, livre todas as capitais da nossa nação. Nenhuma praga te alcançará, mal nenhum chegará à tua tenda, né? Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não serás atingido. Na angústia nós clamamos, tu nos ouvirás e nos livrarás. Livramento não é só não ficar doente, não. Livramento também é não perder o emprego. Livramento também é pagar as dívidas, é não se endividar. Tudo isso é livramento do Senhor. Por isso que eu estou profetizando, nessa crise, primeiro, você não vai ter medo. Quero ouvir um amém. Você vai ter precauções. Diga comigo, precauções? Sim. Medo não. Muito menos pânico. Né? Tormento. Agora, você vai ser esperto. Deus vai te dar. Hoje de manhã eu falei, gente, Por que que nenhuma companhia aérea, até agora, eu vi agora mesmo que a American Airlines vai cancelar os voos para o Brasil, porque não tem passageiro. Se eu fosse gerente, diretor, dono, sabe o que eu fazia? Agora que eu vou voar, muito. Mas para entrar aqui, você tem que trazer o negativo. Você faz teste? Já tem teste baratinho aí? Rapidinho, em 12 horas, você pega, 24 horas, você pega o resultado. Quem vai viajar, 24 horas, você está se preparando. Você está negativado? Então entra aqui nesse avião. Você acha que não ia ficar assim? Todo mundo seguro que ali está todo mundo negativado? Todo mundo fez teste e não tem, ninguém está com o vírus? Certo ou errado? Porque as pessoas querem... Ah, não, mas eu não sou, não mexo com avião. Eu sou eletricista. Então eu vou dar uma dica para você. Compra um traje de astronauta e coloque rapidamente assim, ó. Eu, eletricista em sua casa, põe a foto, vestido, a prova de coronavírus. Todo mundo vai te contratar. Porque todo, a vida continua, como é, queimando lâmpada, arrebentando problema daqui. De, e aí, ó, pague pelo app aqui, é mais fácil ainda. Imagina. Então, são coisas que a sociedade precisa aprender a se adaptar. Eu recebo matérias da Inglaterra, porque nós temos igrejas lá. Hoje eu recebi textos excelentes de como a saúde pública da Inglaterra está trabalhando. Da França, nós temos igreja lá. Portugal, temos igreja lá. Estados Unidos, várias matérias. Então eu recebo informação do mundo inteiro. Não só do Brasil, e toda na hora. Negócio violentíssimo, rapidíssimo. E eu recebi um prospecto muito interessante, dizendo assim, na tempestade, ao invés de você ficar esperando as nuvens passarem, dança na chuva. Dança na chuva. O que significa isso? Adapte-se. E saia mais forte. Ao invés de ficar esperando, reclamando, mas que crise, pense, ore, peça a sabedoria de Deus, refaça seu negócio. Ah, mas ninguém vai me comprar nada de mim agora. É possível, do jeito antigo. Mas se você fizer uma pequena mudança, você vai explodir. E é isso que Deus quer, que nós dancemos na chuva e saiamos maiores do que qualquer crise em qualquer situação. Pode dar uma salva de palmas forte. Dança na chuva. Não fique reclamando, não fique amaldiçoando, não fique... Não. Pense, ore, busque a Deus. Conversa com seus discípulos, seus líderes. Aqui na Sara é uma mentorização contínua. Nós mentorizamos uns aos outros o tempo todo. A Sara é uma indústria de ideias. Ótimo. Inclusive naturais. Ótimo. Mas dance na chuva. Quantas pessoas estiverem reclamando, você vai crescer. Por quê? Porque você teve capacidade, força para se reinventar. A bispa Lúcia postou hoje um texto de um grande pastor chamado A.W. Tozer, pastor da geração passada, falecido. O mundo em pânico precisa de uma igreja valente. O mundo em pânico precisa de uma igreja confiante, forte, de oração. E essa igreja existe, e essa igreja está aqui hoje, nesta geração. Só mais um versículo para encerrar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Projeta para mim. 1 Pedro 5, 7. Veja o que diz aqui. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, insegurança. A palavra ansiedade aqui também no original, insegurança. A insegurança gera ansiedade. O que você faz com ela? Lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Diga comigo, ele tem cuidado de mim. Quantos aqui já tiveram? Sarampo, varíola, catapora, o que mais? Vermes, comia terra. Quem é daquela geração doida? Você chegou até aqui, sim ou não? Mais forte, você, Deus cuidou de você? Você não venceu tudo isso? Você acha que não vai vencer? Fala comigo, em nome de Jesus, tem quem cuidou de mim até hoje e vai cuidar daqui para frente. Aleluia. Põe a mãozinha no coração, na mente, diga obrigado, Senhor. por essa maravilhosa palavra do Senhor que nos ilumina, que tira o medo, que põe fé e segurança nesses momentos, em nome de Jesus.